Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletrobras para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Lembramos que esta apresentação está disponível em arquivo PowerPoint no site de relação com investidores da Eletrobras. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Armando Casado de Araújo, diretor financeiro e de relação com investidores da Eletrobras. Sr. Armando, muito boa tarde, por favor, com a palavra.
Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria, primeiramente, agradecer a participação de todos e iniciar esta teleconferência das nossas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2016, divulgadas na quarta-feira do dia 11. Como os senhores analistas já tiveram a oportunidade de analisar os nossos resultados, assim como já obtiveram esclarecimento de eventuais dúvidas junto à nossa área de relação com investidores. Assim sendo, como habitualmente fazemos no encerramento de cada trimestre, eu vou descrever agora de forma sucinta os principais fatores que influenciaram o resultado de 2016, do primeiro trimestre de 2016, me colocando em seguida à disposição dos senhores para as perguntas. Bom, no primeiro trimestre de 2016, cabe esse destaque, assim como no ano anterior, observamos um cenário bastante desafiador para o setor elétrico nacional, em especial para a Eletrobras, por ser a maior empresa de geração e transmissão e ainda atua no setor de distribuição e comercialização. Então, como é conhecimento dos senhores analistas, a consequente evolução do mercado de distribuição teve um papel preponderante no resultado que divulgamos na última quarta-feira. Entretanto, outras variáveis também influenciaram determinantemente o nosso resultado. E aí eu vou detalhar a seguir e inicio pelo slide número 3. Nesse slide, conforme a gente apresentou, nesse slide número 2, a Eletrobras registrou no primeiro tri um prejuízo de 3,9 bilhões, ante um prejuízo de 10,3 bilhões registrado no quarto trimestre de 2014, e contra um lucro de 1,3 bilhões no primeiro trimestre de 2015, no mesmo período do primeiro trimestre. Em relação ao resultado do primeiro trimestre, representado nas duas primeiras colunas do slide, cujos principais componentes eu vou detalhar mais adiante, mas o destaque está nas provisões operacionais, que apresentaram uma despesa de 3 bilhões, assim como um prejuízo apresentado pelas nossas empresas distribuidoras da ordem de 1,2 bilhões, sendo a soma desses dois valores, somente esses dois valores, superior ao valor do prejuízo líquido do exercício. Mais adiante, no slide 6, eu vou demonstrar a composição das contas que compõem essas provisões operacionais. Já no slide número 3, eu apresento três variáveis, sendo que duas variáveis que influenciaram determinantemente o resultado do exercício, que é justamente o que eu acabei de comentar, que são as provisões para contingências judiciais de 2,8 bilhões e o prejuízo das subsidiárias de distribuição com 1,1 bilhão, sendo a Amazonas Energia preponderante com 817 milhões. No slide número 4, a gente apresenta a evolução da nossa receita operacional bruto. Teve uma redução de 27% em relação ao quarto trimestre de 2015, passando de 11,3 para 8,3 bilhões. Essa redução foi influenciada notadamente pela desconsolidação da CELG no primeiro trimestre de 2016. Então, durante o ano de 2015, a gente consolidou a CELG e agora, por conta até do processo de alienação, a gente passa pelo processo de desconsolidação. Os resultados dela entram por equivalência patrimonial e não em cada componente, cada grupo de contas da companhia, dos resultados. E também pela receita de fornecimento de geração e receita de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização, o preço do PLP caiu, com isso a nossa energia livre vendida arrecadou uma receita menor em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior também. Registra ainda uma variação negativa em relação ao quarto trimestre de 2015, de 318 milhões na conta de repasse de Itaipu, que representa a evolução dos índices de preço americanos, o Commercial Price Industrial Goods, sendo tal variação influenciada pela metodologia de apuração desses índices no final de cada ano e pela variação da cotação do dólar em relação ao real. Já as receitas do segmento de distribuição apresentaram redução em relação ao ano anterior. Contribuiu para essa queda das receitas, o que eu já comentei, que é a desconsolidação da CELG-D, em função da aprovação da venda de participação da Eletrobras na referida distribuidora, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 164, de 28 de dezembro de 2016. Já no slide número 5, eu apresento aí, no primeiro trimestre de 2016, nossa despesa de pessoal, material e serviço foi da ordem de 2 bilhões, né, 1,988, contra o quarto trimestre de 2015, de 2,609 milhões, o que mostra aí uma redução nos custos de PMS da ordem de 24%, 23,8%. No slide número 6, eu apresento aí as provisões operacionais. Nelas está justamente da ordem de 3 bilhões, dos quais 9 bilhões 950 referente praticamente à provisão complementar do empréstimo compulsório, que com certeza eu vou explicar durante as perguntas. Por último, nesta breve apresentação, eu apresento o EBITDA da companhia. No primeiro trimestre de 2016, da ordem de 2 bilhões negativos, se eu considerar só a provisão do empréstimo compulsório da ordem de 3 bilhões, eu poderia dizer que, como não é um desembolso imediato ou ainda não é efetivamente uma obrigação, nós teremos aí um EBITDA da ordem de 1 bilhão de reais. Bom, com essa breve apresentação, mas partindo do princípio que já foram estudadas todas as questões do relatório, que eu prefiro tornar produtiva essa teleconferência, me colocando à disposição para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 em seu aparelho. Ou, para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9. Primeira pergunta da senhora Carolina Carneiro, do Santander. Senhora Carolina, boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Eu queria primeiro que vocês atualizassem um pouco, em complemento ao que vocês apresentaram no release de resultado e nos comunicados ao mercado, sobre as discussões da SEC para, enfim, a apresentação do 20F, quais que seriam aí os passos que estão sendo tomados pela empresa, e quando que a gente deve ter uma resposta da SEC em relação ao pedido que vocês apresentaram. E a segunda pergunta, se vocês pudessem atualizar um pouquinho também em relação ao processo de CELG. A gente viu a imprensa falando que talvez tivesse, enfim, uma nova discussão sobre valor apurou o edital de venda desse ativo, então era mais para ter uma atualização de vocês e de qual que é o real passo ou pedaço do processo que a gente está e se de fato essa possível reavaliação do valor de venda deve ocorrer. É isso, obrigada.
Ok, Carol, obrigado. Bom, quanto a questão do arquivamento do nosso 20F 2014-2015, realmente eu tive a semana passada na Bolsa de Valores, tive contato com a SEC também, comuniquei por um fato relevante, inclusive a nossa situação perante a SEC e a Bolsa, e nós estamos fazendo de tudo para evitar a deslistagem da companhia. E por quê? Porque esse processo, nós explicamos todo o processo, eu mesmo relatei todo o processo porque estamos passando aqui, por esse caso inédito da Eletrobras, né, de estar fazendo a apuração das investigações. Nós não temos o trabalho da investigação totalmente concluído, nós estávamos negociando uma situação excepcional de arquivamento do 20F com qualificação, qualificação que seria graduada na medida em que a gente faz desenvolver no processo de investigação. E aí temos um prazo extremamente apertado. Hoje o risco é elevado de a gente não conseguir arquivar, mas o que a gente tem nessa condição é que haveria uma suspensão de início das negociações das ações da Eletrobras na Bolsa de Nova York. Com essa suspensão, então, com ela se dá início a um processo de cancelamento do registro, que seria a deslistagem, que demanda um determinado tempo. E nós estamos trabalhando fortemente, inclusive tivemos reunião hoje aqui com o nosso conselho de administração, trabalhando fortemente para trabalhar durante esse período aqui em estar concluindo ou estar trabalhando para ter uma parte que seja aceitável pelos nossos auditores independentes, para que a gente possa, durante esse período, então, estar trabalhando com essa hipótese de arquivamento, sem ter concluído o processo da deslistagem propriamente dito. Com relação à CELG, há uma outra informação importante que eu gostaria de aproveitar, Carol, para dar em cima dessa sua informação, é que nós não temos nos nossos contratos de bônus, onde a gente captou recursos, nós não temos cláusula de default. Nossos contratos, eles não têm cláusulas expressas ou em relação à deslistagem ou a de vencimento de dívida. Todos os covenants que a gente tem estão relacionados às nossas demonstrações financeiras das quais a gente arquiva aqui no Brasil e que estão devidamente arquivadas. Então, acho que é um pouco de tranquilidade que nós não temos nenhum impacto sobre vencimento de dívida decorrente desse processo. Quanto à CELG, nós continuamos trabalhando firmemente, não trabalhamos em nenhuma reavaliação de valor, estamos trabalhando firmemente com a agenda de estar privatizando ela ainda esse ano.
Tá certo, muito obrigada.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9. Senhora Carolina Carneiro.
Bom, aproveitando aí que o pessoal não fez pergunta, eu queria aproveitar para fazer então mais uma atualização, só que agora em relação à RBSE, a gente sabe que ainda tem muita dúvida sobre como vai ser a contabilização desse recebível, então eu queria que vocês pudessem passar na medida do que vocês tiverem já, quando que a gente poderia ver a contabilização da RBSE e que tipo de impacto isso pode ter para o resultado de vocês, principalmente em relação àquelas discussões que a gente sabe que já existiam sobre impacto do imposto e diferimento do imposto para a empresa. Obrigada.
Carol, se você viu, nós temos uma nota de balanço, onde a gente ainda, que é a nota 47 de eventos subsequentes, onde a gente já registra a parte homologada pela ANEEL para a Eletrosul e para a Furnas. Mas ainda nós precisamos, nós dependemos, tem uma reunião essa semana com o IBRACON hoje, que vai fechar, o IBRACON vai fechar um documento para início de discussão com a agência, com a ANEEL. E aí a nossa estimativa desse valor, como eu falei, para a companhia, ela tem uma parte já registrada no livro. No exemplo da nossa nota subsequente, eu posso dizer o seguinte: o valor contábil lá de Eletrosul é de 513 milhões, o valor homologado foi 1.007 bilhão, a atualização, que é ainda... Existem divergências quanto ao critério de atualização que vai ser disciplinado pela ANEEL nessa reunião ou numa eventual audiência pública. Então, de 1.007 bilhão com 764 de atualização, eu tenho a receber 1.771 bilhão contra 513 que está no contábil. Essa diferença eu vou apropriar ela como um ativo da companhia. E esse ativo da companhia, ele está lá, ele está sendo colocado como no padrão societário, ele deve ser reconhecido por essa condição, e por essa condição, então, ela funciona como se fosse um ativo financeiro. Sendo um ativo financeiro, o tratamento que se dá para ativo financeiro hoje, normal que a gente se dá, é o mesmo, então isso levaria a uma tributação diferida, porque ela equivale a uma provisão, e quando você mandasse esse valor reconhecido do ativo para os lucros e apuração lá no LALU, no Imposto de Renda, uma provisão é excluída da base para efeito de tributação, o que levaria a companhia a ser tributada pela receita que fosse reconhecida naquele exercício.
Tá certo.
Então ela seria dessa condição. Mas agora nós dependemos um pouco, para esse reconhecimento todo, dessa discussão. O IBRACON agora, porque os auditores estão coordenando essa reunião, para poder dar o correto tratamento que tem lá, mas a tendência, pelo menos macro, dessa explicação é que deve ser seguida.
Correto, obrigada.
Próxima pergunta da senhora Veridiana, do Santander. Senhora Veridiana, por favor.
Oi, boa tarde. Minha pergunta é com relação ao despacho 63 da ANEEL, que diz sobre as possíveis irregularidades na gestão da RGR. Eu queria saber o quanto é que está sendo provisionado já no balanço da Eletrobras e qual que é o prazo que vocês têm para discussão agora, mediante o anúncio que a ANEEL fez na semana passada.
Veridiana, em primeiro lugar, a Eletrobras discorda desse posicionamento da ANEEL. Nós temos 1,8 bilhões, que é a diferença da RGR entre ativo e passivo, vocês podem verificar no balanço, esse 1,8. Esse valor a gente reconhece como uma obrigação, caso a venda das distribuidoras gerasse um resultado positivo e como o dinheiro da RGR foi utilizado para essa aquisição, então ela seria devolvida nesse montante, ou seja, no montante que está sendo reconhecido por ela. As demais outras questões, então, a companhia vai tomar as providências devidas, né, e as legais para poder estar contestando o valor que foi apurado.
E tem um prazo para isso ser realizado? Porque no anúncio feito na semana passada, o prazo para pagamento era de 90 dias.
Não, porque se em caso de necessidade, a gente inclusive vai entrar com ação na justiça contra isso.
Ok.
Lembrando a todos os convidados que, para inserir uma pergunta na lista, asterisco 9, por favor. Encerramos, a partir deste momento, a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Armando Casado de Araújo, para as considerações finais. Sr. Armando, por favor.
Ok, eu queria então agradecer a todos que participaram dessa teleconferência. Eu acho que nós temos pontos importantes que poderão está trazendo melhores resultados futuros para a companhia, como é o recebimento das indenizações, a questão da renovação da concessão das distribuidoras, o empréstimo compulsório em si, que a gente está provisionando todos os valores, mas eles não estão em última instância, não estão em execução ainda, estão longe desse processo e que pode abrir um caminho aí para a gente poder estar trabalhando com valores bem menores dos que os que foram provisionados. A venda da CELG também é uma questão importante. Então, eu acho que são pontos que merecem consideração e que, com certeza, esses ajustes farão com que a gente tenha resultados futuros melhores e também em curto espaço de tempo. Queria agradecer a todos e me colocar à disposição, eu e a equipe de RI da Eletrobras, à disposição para qualquer tipo de esclarecimento adicional que se fizer necessário. Boa tarde a todos, muito obrigado.
Encerramos neste momento a teleconferência da Eletrobras. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.